Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Pela Inter... 2020, aqui pela Natividade FM, são... nós estamos começando mais uma série de entrevistas com os prefeitáveis de Natividade. Hoje, conforme a gente tem sempre dito, conforme sorteio realizado na presença dos candidatos, sob a supervisão, inclusive, da Justiça Eleitoral, estou recebendo hoje o candidato Murilo Júnior. É o terceiro nessa série de entrevistas que a gente promove pelo rádio, pela internet, pelas redes sociais. Candidato, muito bom dia, prazer em recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu?
Bom dia, Wanderson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade FM, bom dia a todos os amigos natividadenses, é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez com você, falando, tendo a oportunidade de falar das nossas propostas, dos nossos planos para a nossa querida Natividade.
Ok, Murilo, você já foi candidato na eleição passada, Sim. Foi o segundo colocado na eleição anterior municipal, mas ainda assim eu pediria que você se apresentasse à população de Natividade, por gentileza.
Bom, eu sou o Murilo Júnior, tenho 51 anos, a minha formação acadêmica é em administração de empresas, me formei pela Universidade Santa Úrsula, fiz especialização em matemática financeira aplicada pela Fundação Getúlio Vargas. A experiência profissional, trabalhei com meu pai na roça, trabalhei em gráfica no Rio de Janeiro. Tenho até hoje uma microempresa de veiculação publicitária, que é a exploração de painéis, frontlight, backlight. Além disso, de 2008, 2009 para cá, eu tenho um trabalho também na Bolsa de Valores, como investidor. Sim. Esse trabalho eu continuo até hoje. A empresa de publicidade está inativa, ela era do Rio, eu trouxe para a Natividade e, por enquanto, não mexo com ela. Fui chefe do INEA aqui na região noroeste fluminense, fui secretário por um curto período de tempo aqui em Natividade, de desenvolvimento econômico e de saúde. E sempre militei na política, comecei com meu pai, ajudava ele nas campanhas, ajudava ele a montar plano de governo, fazia os estudos. E em 2016 eu fui candidato pela primeira vez do grupo que ficou conhecido como Renovação.
Ok. Certo. Murilo, qual a diferença que você estabelece entre, evidentemente que a campanha está só começando, começou agora há bem pouco tempo, né? O que faltou na sua primeira campanha que não culminou com a sua eleição?
Com a vitória. A nossa análise é que faltou principalmente tempo, tá?
Okay.
Planejamento e basicamente essas duas coisas. Tempo para quê? Para que a gente pudesse planejar a campanha, para que a gente pudesse conversar com os eleitores no período da pré-campanha, que é muito importante esse contato com o eleitor durante a pré-campanha, nos períodos anteriores. Agora, durante a campanha, nós conversamos com todos os eleitores de novo. Só que é uma conversa necessariamente mais rápida, porque você precisa conversar com o máximo de eleitores possível. São 5 mil casas, aproximadamente 5 mil casas no município. Para você, para o nosso grupo, por exemplo, que tem a proposta de ir de casa em casa, conversando com cada eleitor...
Você tem feito isso?
Tenho feito isso, eu só não tenho feito isso quando eu tenho algum compromisso interno, alguma questão burocrática, algum documento que eu preciso mandar para o partido, abertura de conta, essa coisa toda. Fora isso, eu estou indo em todos os bairros, em todas as casas, conversando com o eleitor, entregando o nosso programa de governo, pedindo que as pessoas leiam o nosso programa de governo, analisem, para que elas possam tomar uma decisão de voto saudável para a nossa natividade.
Candidato Murilo, tem sido uma eleição diferente daquela que você disputou há 4 anos atrás? Uma campanha diferente?
Tem sido uma campanha diferente no sentido de exigir mais cuidados. No restante, a mesma coisa, a mesma dinâmica. Né? A nossa campanha praticamente não mudou nada de 2016 para cá, a não ser no quesito tempo, e também hoje as pessoas me conhecem muito melhor do que conheciam em 2016. Como se em 2016 eu chegasse na casa das pessoas para me apresentar, que as pessoas conheciam meu pai, mas não me conheciam. Hoje as pessoas já me conhecem. Então é como eu já estou podendo entrar diretamente na questão dos nossos planos para a cidade, discutindo os problemas. É muito importante escutar a população. Quais os anseios da população? Quais são os problemas que afligem as famílias nos seus bairros?
O Murilo de 4 anos atrás é o mesmo de hoje?
Mesma coisa, um pouco, 4 anos mais velho.
Politicamente falando.
Politicamente falando, mesma coisa. São os mesmos ideais.
As suas propostas modificaram alguma coisa?
Modificaram.
Você expôs a sua plataforma há 4 anos atrás, uhum, e para quem está recebendo agora, o que mudou? Alguma diferença?
Tem diferenças pontuais no nosso plano de governo.
Mas a base?
A base é a mesma. O princípio é o mesmo, que é que nós temos que colocar a prefeitura para voltar a funcionar. Por isso, o nosso programa de governo, tanto em 2016 quanto em 2020, começa pela administração e finanças da prefeitura. Nós precisamos reorganizar as finanças da prefeitura para que a gente possa aumentar o nível de investimento da prefeitura de Natividade, o nível de investimento público. Quando nós aumentarmos o nível de investimento público, nós vamos começar a gerar vagas de emprego fora da prefeitura e vamos estimular a iniciativa privada a voltar a investir também na atividade, e aí na atividade pode voltar a crescer.
A sua prioridade, Murilo, uma vez eleito?
Ai, são tantas, mano. A prioridade...
Mas aquela que eu vou...
Sim, veja bem.
Vai ser a minha primeira decisão.
Tem a prioridade do primeiro mês, que é a questão financeira, né? Nós temos que sentar, por exemplo, com os funcionários e discutir essa perda salarial dos funcionários.
O que está errado hoje que você mudaria, Murilo?
Eu acho que
errado
é...
Errado na sua opinião.
É o descontrole orçamentário, o aparente descontrole orçamentário da prefeitura. Né? Você vê que não tinha dinheiro, de repente aparece dinheiro no ano da eleição. Como é que é isso? Há 4 anos atrás, na entrevista, eu lembro que numa parte... Eu disse assim, o Brasil vai voltar a crescer. A arrecadação de natividade que vinha num declínio por conta daquela crise do petróleo, petrolão, aquela coisa toda, ela vai voltar a crescer. E nos últimos 4 anos, nós tivemos nos royalties, por exemplo, quase dobraram de valor a arrecadação dos últimos 4 anos para aquele período de 2015, 2016 ali. O FPM cresceu, o ICM cresceu, o repasse do Fundeb cresceu.
Mesmo com essa pandemia?
Com essa pandemia teve uma queda compensada pelo governo federal. Uhum. Aí o governo federal arcou com esse ônus de segurar as prefeituras e os governos estaduais, e essa conta nós vamos pagar nos anos que virão. O endividamento...
O próximo prefeito, inclusive, vai sobrar para ele.
Pode sobrar um pouquinho, dependendo de como o governo federal equacionar, de como o governo federal vai administrar a dívida pública brasileira. Uhum. Nós tivemos uma... Por conta dessa pandemia... Isso aconteceu no mundo todo. Todos os governos se endividaram. A nossa dívida pública saltou de 70 e poucos por cento do PIB para algo em torno de 100%. Isso vai aumentar nossa despesa com juros, o que diminui os recursos para investimento nas cidades e estados. Diminui recursos para a saúde, para a educação, para todas as atividades básicas do governo.
Diante desse futuro um tanto quanto incerto, modelo, dá para planejar alguma coisa?
Dá sim, Vanos. Primeiro... ontem, por exemplo, eu tive com um deputado federal que na atividade colocou uma emenda de 1 milhão para o hospital, e ele está otimista em relação a 2021. Uhum. 2021, as previsões são de que o Brasil volte a crescer em torno de 3,5%. Esse ano deve cair 5%. Então, teoricamente, a queda desse ano ela vai refletir no início do ano que vem. podemos ter os primeiros meses de uma queda no, na arrecadação. Mas é uma coisa localizada, que depois ela vai se recuperando. A verdade é que a arrecadação brasileira, ela vem ao longo dos anos, ela, se você pegar um histórico, ela vem crescendo. E é automaticamente a dos municípios também. É, hoje nós temos uma receita corrente líquida em atividade de mais de 60 milhões, em torno de 62, 64 milhões, receita corrente líquida, né? Que dá mais de 5 milhões por mês para uma cidade pequena, que é, nós moramos numa cidade bem pequena. Então é um volume financeiro alto. É, o prefeito de uma cidade pequena igual na atividade, ele não tem muito controle sobre a receita. A nossa receita, nós não temos o poder de fazê-la crescer. Nós dependemos do Brasil crescer para aumentar o FPM, dependemos da economia do Estado, que reflete no ICM, sim, dependemos da cotação do petróleo, da produção de petróleo, da Petrobras principalmente, que impacta no valor dos royalties. Então, em relação à receita, o prefeito fica engessado para administrar. O que nós temos que tomar conta é da despesa. Essa, sim, o prefeito tem total controle sobre ela. Então, é direcionar os recursos para onde vai dar maior resultado, tanto em termos de crescimento da cidade, como em termos de qualidade de vida da população. Lógico, saúde, educação sempre serão prioridades. Mas nós precisamos também de um plano de desenvolvimento para gerar emprego para a nossa população.
O seu grupo se intitula Renovação. Que renovação é essa? Que tipo de renovação você propõe fazer na administração pública uma vez eleito?
Sim. Na verdade, o nosso...
Porque quando se fala em renovar, pressupõe-se que o que está acontecendo não, talvez não seja o ideal, ou que possa ser melhorado, que deva ser modificado. Que tipo de modificação é essa radical que você propõe ao seu eleitor?
Olha,
ou não tão radical assim, não sei.
Sim, olha só. Na verdade, o nosso grupo pegou esse nome de renovação. Renovação é uma ideia.
Entendi.
Né? E não é renovação, os jovens têm que substituir. Não, não tem questão de idade. É uma renovação de ideias, uma renovação na forma de fazer política, uma renovação que permita que o prefeito faça um bom governo. Nos últimos anos, a gente vê, existem acordos políticos, e eu escuto na rua, mas se não fizer desse jeito, não ganha eleição. Nós acreditamos que é possível ganhar a eleição sem fazer determinados acordos políticos.
Você não concorda com essa máxima?
Não concordo, de jeito nenhum, refuto veementemente e respeito a posição de cada um, mas a posição do nosso grupo, das pessoas que estão no nosso grupo, é quase que unânime nesse sentido. As pessoas, às vezes, que não concordam muito, acabam se afastando, e eu respeito a posição delas, não tem problema, né? Mas o nosso grupo tem esse direcionamento. Nosso grupo, não existe, por exemplo, dentro do nosso grupo, promessa de cargo para A, B ou C. Nós vamos, eu pedi ao grupo, nós vamos montar a equipe após as eleições. Eu não posso prometer um cargo para fulano ou ciclano, eu não sou prefeito.
Então não está havendo esse loteamento antecipado?
Não existe. E aí eu sei que os adversários, faz parte do jogo, não tem problema. Eu sei que os adversários fazem listinhas de secretários e que vai ser isso, vai aquilo. Não é verdade, não existe nenhum cargo prometido para ninguém. E eu estou falando isso aqui publicamente, né, para que as pessoas não tenham dúvida disso. Vencemos as eleições? Vamos sentar e começar a montar a equipe. Você mapear a equipe. Você pode montar uma equipe com as pessoas... que politicamente estão alinhadas com você. Eu acho que é justo até com o eleitor, que elegeu aquele grupo. Ele não elege só o prefeito, elege o grupo todo. Essa montagem da equipe vai pela capacitação técnica da pessoa. Acho que cada um é bom em uma coisa, cada um é especialista numa coisa. Eu sou da área de finanças, mas tenho um especialista em saúde, tenho um especialista em educação, tenho um especialista em esporte, em agricultura, e aí você monta um bom quadro técnico. E outra coisa, da mesma forma, se eu ganhar a eleição, é porque o povo de Natividade está me dando uma oportunidade de ser prefeito. Se eu não for um bom prefeito, daqui a 4 anos o povo vai me tirar e vai colocar outro. Essa é a democracia. Um ocupante de um cargo de confiança que não estiver apresentando bons resultados, ele tem que ser substituído ou pode ser remanejado, às vezes ele se dá bem numa outra área.
Na prática,
e o prefeito tem que ter essa liberdade.
Essa questão de nomear e cobrar, na verdade, produção e substituir, é uma coisa difícil. Acaba no, na prática sendo
difícil. É difícil, mas é necessário.
Porque um companheiro ou outro...
Eu entendo. Eu entendo a dificuldade.
Você não teria constrangimento de fazer isso, não?
Não tenho. O combinado
não
é caro.
Ou seja, uma vez você nomeado os seus secretários, se não produzir...
Ele vai ser substituído, pode ser remanejado para uma outra área que talvez ele apresente resultados favoráveis. Vamos cobrar resultado. A população me cobra resultado, eu tenho que cobrar da minha equipe. Eu não posso comprometer todo um governo por conta de amizade, por conta de companheirismo político, partidário. Não pode. E o compromisso de todo o nosso grupo é esse. É fazer um bom governo. Final de 4 anos, se Deus quiser, acabou o governo, você sai de cabeça erguida, a equipe toda de cabeça erguida, sabendo que nós cumprimos a nossa missão perante o povo de Natividade.
Perfeito. Eu tenho feito essa pergunta aos demais candidatos que aqui aparecem. Reeleição, qual a sua posição sobre?
Olha, eu quando Fernando Henrique aprovou a emenda da reeleição, eu já era contra. E com a prática da reeleição, eu fiquei numa posição assim, dividida no seguinte. Eu acho que a reeleição a nível nacional e nas grandes metrópoles e governo do Estado, eu acho que ela é válida, porque você dá maior... condições ao candidato de executar, às vezes, um programa que é de longo prazo. Nas cidades pequenas, como é o caso de Natividade, acontece uma coisa muito maléfica. Tem acontecido uma coisa muito maléfica. Os primeiros 4 anos, o prefeito trabalha para se reeleger. E após a reeleição, o prefeito trabalha para se aposentar. Então, quem sofre com isso é a população, tá? E a cidade como um todo. Então, para as cidades pequenas, onde, por exemplo, onde a máquina tem uma influência muito forte, não é? Nós temos aí o quê? A máquina em Natividade responde por, acho que, 50% dos empregos formais de carteira assinada do município. Não é? A máquina pública em Natividade impacta a vida de toda a população. Você vê que quando a prefeitura... você vê que nós tivemos uns problemas aí com vários prefeitos durante o mandato. Olha o quanto Natividade sofreu e foi impactada por isso. Porque a nossa economia depende muito da prefeitura. Se a prefeitura não trabalha pela cidade, trabalha apenas com intuito eleitoral, a cidade inteira sofre. Então, a não ser que se mude um pouco, né, continua a reeleição, mas restringindo mais esse uso da máquina, eu sou contra.
Você eleito, você se candidataria à reeleição, se assim pudesse?
Poderia ser
candidato. Ou ainda é cedo para responder?
Não, eu respondo com tranquilidade. Poderia ser candidato.
Eu poderia ser candidato. Discutir campanha é uma coisa, depois não, que estava...
Não, poderia ser candidato mediante certas circunstâncias.
Sim.
Né? Poderia ser candidato.
Você não refuta essa possibilidade também de forma radical?
Não vejo. Eu vejo o uso da reeleição, da maneira como é feito, o Instituto da Reeleição, ele não é maléfico em si. A forma que os políticos estão usando o Instituto da Reeleição é, teoricamente, uma coisa boa. Aquele que fez um bom governo, continua. Tem projetos que você não consegue resultados com ele em 4 anos, tem projetos, inclusive, mesmo com 8 anos, você não consegue resultado. Então, o Instituto da Reeleição é bom. A maneira que ele está sendo utilizado é ruim.
Murilo, você falou a dependência do município, a economia do município, da prefeitura. Tem como reverter isso?
Tem.
Ou pelo menos tentar começar esse caminho contrário?
Como eu falei no início, isso parte da prefeitura ativar a economia da cidade. Nós não podemos continuar dependendo. Eu vejo isso assim, eu fico com dó. Quando eu chego nas casas, e as pessoas falam assim, pô, preciso arrumar um emprego para o meu filho, para o meu sobrinho, senão ele vai ter que ir embora de Natividade. E você sabe que, e se o político sair falando assim, pode achar que eu vou arrumar um emprego para ele na prefeitura, depois ele não governa, ou então engana a maior parte da população. Nós precisamos urgentemente usar a prefeitura para ativar a economia da cidade e criar empregos fora da prefeitura.
De que forma? Que fórmula seria essa?
Investindo na agricultura. A agricultura...
É o nosso grande problema, né? Geração
sim,
de emprego e renda.
Exato. É o problema crônico que nós temos. A agricultura. Nós temos já... todo pedaço de terra é uma indústria capaz de gerar renda e emprego. Talvez seja a atividade econômica, que é o nosso motor, né? E é tradicionalmente a nossa base econômica é a agricultura, que quando a prefeitura investir, ela vai dar resultado mais rápido. Nós temos um potencial turístico em Natividade que é enorme. Eu costumo falar com as pessoas, o que tem em Raposo? Ah, hoje tem hotel. Mas antes de ter o hotel, o que, que tinha em Raposo? Ah, tem a água mineral. A nossa água é santa. Então nós precisamos investir no turismo para que isso alavanque o desenvolvimento de Natividade. Mas não é fazer festa lá no santuário. O santuário é um local de refúgio, de oração. Nós podemos fazer toda a estrutura turística aqui dentro de Natividade. Nós temos um déficit habitacional em Natividade enorme. Olha quantos anos não se cria um bairro novo em Natividade. O último criado foi do ex-prefeito Agudo, foi o bairro Ilha. Meu pai foi um grande, ele tinha esse idealismo, sabia que a questão habitacional alavanca o crescimento da cidade. Você vê o quanto Natividade cresceu através de casas populares. Popular Nova, Tubiacanga, Formiga, Popular Velha, Pedro Gomes, que foi loteamento, bairro Ilha, Cantim, Vila da Paz, que foi um misto de casas populares com terrenos. Falei de 3 pontos. Se tiver tempo, eu falo de mais 2, ou a gente passa para o próximo ponto.
Mais 1 minuto.
Tá, joia?
1 minuto, na verdade.
Um outro ponto que pode alavancar o nosso desenvolvimento é enxugar as despesas da prefeitura para que ela possa investir novamente em infraestrutura. Obra pública gera emprego. A Praça do Querendo, por exemplo, que começou esse ano e já está quase terminando, se eu não me engano, gerou 10 ou 12 empregos. Foi uma emenda de 180 mil, um valor relativamente pequeno. Gerou emprego ali para 10 famílias durante 3, 4, 5 meses. Tivesse uma outra obra na sequência, ia gerar emprego. Quando teve aquele problema de cassação de prefeito, outro prefeito, né? Prefeito que entrou ficou 6 meses, o outro 6 meses, Natividade perdeu uns 5 ou 6 milhões de emendas e projetos da prefeitura. Ali foram jogados fora, queimados, uns 300 a 400 empregos, que eram nas obras que estavam sendo feitas. E o quinto ponto, que não é explorado ainda em Natividade, mas é uma riqueza natural que nós temos, é a mineração, é a questão de rochas ornamentais. Que em Pádua, 150 pedreiras, eles anunciam que geram 6 mil empregos diretos.
Okay.
Na Natividade eu tenho um relatório com 80 pedreiras, nenhuma em operação. Você vê que o potencial é enorme.
Ok, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso segundo bloco, ouvindo aqui o candidato Murilo Júnior, candidato a prefeito de Natividade. Até já.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo, Round de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários com qualidade e preços baixos. Rações, ferramentas, sementes, medicamentos, vacinas, vestuário completo para aquela cavalgada e tudo mais para o homem do campo. No bairro Morada do Engenho, Natividade. Telefones 3841 1418 e 3841 2037.
É Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você.
O que é que você procura na hora de construir o seu telhado? Investir no que existe de melhor em segurança e garantia? Ou se satisfaz com qualquer serviço? Pense bem. Não arrisque o seu investimento. Pense em adquirir um pacote de exclusividades. Empresa Idônea. Serviço especializado. Projeto em 3D. Madeiras de qualidade. Os mais variados modelos e marcas de telhas. Profissionais treinados, segurados, registrados e equipados de acordo com as normas de segurança de trabalho. Garantia e condições de pagamento. Tudo isso você encontra somente na Madecon. Pensou telhado? Pensou Madecon. Pioneira em telhados. Em Natividade, 3841-1783.
Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra. Com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200 mega. É isso
Isso mesmo, até 200 mega.
Uma velocidade incrível que só a Digital Net tem pra você.
Ligue agora 0800 025 8354
e solicite já a sua.
Plano Ultra Fibra.
É só da Digital Net.
Você na velocidade das emoções.
Casa São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis, Casa São Geraldo, cama, mesa e banho, artigos para presentes, Casa São Geraldo. Casa São Geraldo, de Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio, Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia, Ticabi, Casa São Geraldo, Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios e Jornal Noroeste Agora.
Ok, nós voltamos nesse segundo bloco, entrevistando o candidato a prefeito de Natividade, Murilo Júnior. Murilo, é muito comum, sobretudo seus detratores, seus críticos, dizerem o seguinte: o Murilo é uma pessoa que não tem experiência, não tem a experiência administrativa, é o candidato baladeiro. Você deve ter ouvido isso.
Sim, claro.
Eu acho que é a oportunidade que você tem agora de comentar esse assunto aos seus detratores que falam isso sobre você. O que você tem a dizer?
Olha, é muito bom poder tocar nesse assunto. Eu tenho uma experiência muito diversificada.
Vamos falar a verdade. O pessoal fala, o Murilo gosta de rave.
Isso.
É o que se diz por aí. Tem que falar português, claro.
Não, não tem problema. Eles podem falar. Isso aí faz parte do jogo. E eu também vou explicar qual é a realidade.
Fica à vontade.
Então, eu tenho uma experiência muito diversificada. Tá? Fui subsecretário de projetos especiais de Niterói, esqueci até de falar na minha apresentação. Sou formado em administração de empresas, tenho experiência com mercado financeiro, tenho experiência com empresas, né? E tenho uma base teórica muito forte em administração pública. Consigo entender muita coisa e com as pessoas que às vezes têm muito mais experiência do que eu, por ser funcionário público.
Sim.
Né? E a questão da festa... É muito fácil explicar. Eu acho até que ser muito chato partir de um grupo, que principalmente parte de um grupo, que tem um candidato que antes de ser político vivia da música. E eu acho isso legal. Eu acho que é uma profissão digna.
Você não acha demérito
nenhum? Como qualquer
outra.
Nenhum. Desde que a pessoa não misture o trabalho com o lazer. O meu caso específico de ir em festa, de participar de festa, sempre foi lazer. Nunca foi durante o horário de expediente, nunca foi durante dia de semana. Eu faço para ajudar um amigo que está fazendo aniversário, para fazer uma festa. Sempre ajudei. Nunca ganhei um centavo com isso. Nunca ganhei um centavo com isso. Uhum. É lazer. Né? Isso não me atrapalha, nunca me atrapalhou na minha formação acadêmica, apesar de na época, mas eu sempre gostei de rock, essa coisa toda, que também eles criticam, como se fosse uma coisa assim, absurda, né, ilegal. É, a festa é uma festa como qualquer outra, a diferença é que não tem recurso público, é uma festa que geralmente vem com uma conscientização ambiental muito forte, porque as pessoas estão ali com essa consciência, né, de que não dá para você fazer alguma coisa que agrida o meio ambiente. Uhum. Então, eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Porque eu acho que gostar de festa não é defeito de político. Não acho que quem gosta de música, independente de que música for, o funk tem algumas pessoas que falam que é ligado aí não sei o quê, pagode, cada um tem o seu gosto. Eu acho que isso não é defeito de político. Eu acho que ser cantar, né, ou ser um poeta, né, não é defeito de político. Eu acho que defeito de político é mentir. Defeito político é enganar a população, é não se preparar adequadamente para o cargo que almeja. Né? Eu acho que defeito de político é prometer e não cumprir. Eu acho que defeito de político é ser ladrão. Então, eu não me vejo com esses defeitos de político. E a questão de festa é uma questão de gosto meu. É
predileção
sábado,
pessoal.
Sábado à noite, domingo, um horário. Se eu tiver que trabalhar também num horário, eu vou deixar de ir na festa para trabalhar, sem problema nenhum.
Ok. Murilo, vamos conversar agora sobre talvez os três pilares fundamentais, né, da administração pública municipal. Uhum. Saúde, educação e o nosso grande problema, que é a geração de renda.
Sim.
É, vamos começar. Você foi secretário de saúde por um certo período.
2 meses, é.
Foi, deu para você ter, pelo menos, acredito que
deu
a mínima noção de...
Isso, deu para ver a estrutura.
Os meandros da situação. Qual a avaliação que você faz da saúde de Natividade hoje?
Olha, Wanderson, ou a necessidade da população cresceu muito da época que eu estive lá para cá, ou os recursos estão sendo mal aplicados. Porque, por exemplo, na época que eu fui secretário, gastava-se por ano em torno de 216 mil com o Conspinor, que era marcação, o consórcio para marcação de exames, essa coisa toda. Em 2020, tem um empenho de 800 mil para o SIS Novo, que substituiu o Conspinor.
É o equivalente dele, né? A mesma coisa.
É, a mesma coisa, mas o valor multiplicou por 4, e a quantidade de reclamação de pessoas que dizem não conseguir marcar os exames é uma coisa absurda. As pessoas me procuram às vezes, poxa, me ajuda a marcar esse exame aqui. Quando você vai olhar a data, tem um ano que o exame foi pedido. Então, eu volto a dizer, ou a demanda, né, por serviços de saúde, principalmente a saúde preventiva, né, aumentou muito mais do que 4 vezes, ou o dinheiro não está sendo bem aplicado. Está certo? A outra questão é o hospital, que é a hora que a pessoa fica doente, ela procura o hospital. Uhum. E o nosso hospital, apesar de ter uma estrutura excelente e um quadro médico em atividade também muito bom, é um hospital que muitas vezes não consegue oferecer um atendimento de qualidade à população. As pessoas também ficam doidas, assim, ah, eu preciso transferir para Itaperuna, ou vai para a UPA. Além da questão do endividamento do hospital. O hospital, eu não sei exatamente quais são os números hoje do déficit mensal do hospital, mas existe esse déficit, né? Pelo que eu sei, diminuiu um pouco de um tempo para cá, mas ainda existe esse déficit mensal. E o que ocorre? A gente consegue as emendas, igual ontem o Luiz Antônio anunciou 1 milhão.
Para o hospital.
Para o hospital. Ele vai colocar para a saúde e falou que eu decido, eu vou pedir para o hospital. Né? Nós colocamos, ele conseguiu já R$700 mil, que já foram liberados, foi R$500 mil para o PROASA, R$100 mil para o asilo, R$100 mil para o PAPAI, e agora vai para o hospital R$1 milhão. E na hora que eu estava comentando sobre isso, a presidente do conselho estava perto, uma das diretoras do hospital também estava, e eu disse o seguinte, olha, se Deus quiser, ano que vem a prefeitura vai ajudar o hospital a cobrir esse déficit, né, para que esse 1 milhão possa ser investido no hospital. Nos últimos 4 anos, nós tivemos aí, foi 800 mil em 2017, 2018, depois a Laura colocou 800 mil.
Essas emendas têm ajudado muito.
Essas,
né,
emendas ajudam, só que quando a emenda chega no hospital... Não, porque quando a emenda chega no hospital, tem que pagar salário atrasado, tem que pagar dívida. tem que pagar fornecedor atrasado. A sorte é que o governo federal liberou essas emendas para pagar custeio. Porque também não adianta você investir no hospital e deixar o funcionário com salário atrasado.
Como é que
soluciona
essa? Como é que a gente equaciona isso?
O que poderia ser feito? No início, a prefeitura tem que aumentar o repasse para o hospital, reajustar o convênio, e ir montando estruturas dentro do hospital que gerem mais receita para o hospital. Por exemplo, nosso plano, está no nosso plano de governo, a implantação de 10 leitos de UTI no hospital. O deputado Jair já me prometeu recursos para isso. O deputado Luiz Antônio ontem já colocou 1 milhão. Se esse 1 milhão não precisar pagar dívida com ele ano que vem, ele vai ser utilizado para investir em novos
setores. A questão da UTI, talvez a montagem não seja nem tanto complicada. Manter que é difícil.
Então,
como é que se sustenta isso? Como é que ele fica sustentável?
A prefeitura tem que bancar um ano. Tem que ajudar o hospital um ano.
Mas tem recurso para isso?
Nós vamos economizar recursos da prefeitura, tá? Para investimento em obras públicas, no hospital. Por exemplo, nós temos um plano de investir 20 milhões de reais em 4 anos. Uma parte desse recurso vai para o hospital. Eu já tinha colocado em 2016 um investimento de 100 mil mês a mais do hospital, além do que recebe hoje. Nós vamos estudar juridicamente como fazer isso. Uhum. O deputado Jair já me prometeu um volume alto de recursos, tanto para custeio quanto para investimentos, da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Para que a gente possa implantar a média e alta complexidade, só que o primeiro ano, até você conseguir credenciar, o hospital só tem a despesa, não tem a receita. Então a prefeitura tem que entrar junto ajudando para cobrir essa despesa. Depois de um ano, passa a ser autossuficiente. 10 leitos de UTI pode proporcionar uma receita para o hospital com 100% de utilização, e a região é carente, né? tem demanda excedente que o São José do Havaí não consegue mais atender. Agora o Hospital de Bom Jesus acho que conseguiu credenciar 17 ou 18 leitos. Então, a demanda provavelmente vai ocupar 100% dos leitos de UTI do hospital. Isso vai gerar uma receita de 450 mil, uma despesa de 300. 150 mais ou menos do corpo clínico, enfermeiro, técnico, mais 150 de medicamentos, certo? Agora, depois de um ano, é 150 mil para o hospital. É mais ou menos o déficit do hospital. Você zera o déficit do hospital. E aí nós vamos implantando outras áreas no hospital, melhorando o atendimento à população, que o hospital vai ter mais recursos, uhum, e tornando o hospital financeiramente autossuficiente.
Ok, o Hospital de Natividade, como todos sabem, ele é filantrópico, não é municipal. Sim. Como é que você pretende resolver isso, essa relação? Prefeitura investindo, o hospital é uma instituição filantrópica particular, você pretende colocar alguém da sua confiança na administração? Como é que fica essa situação toda?
Olha, Wanderson, não tem. Eu trato essas questões. Olha, você traça um planejamento, traça as metas, vai buscar os recursos, e o que a gente espera do hospital é que use os recursos com inteligência, com transparência, com honestidade, para que os nossos planos deem certo. Eu acho que isso aí, eu trato essa questão com muita impessoalidade. Não é, ter uma pessoa lá para o hospital? Não tem. Mas a gente espera que o conselho e a diretoria caminhem juntos com a prefeitura para buscar essa autossuficiência do hospital e essa melhoria na qualidade da população.
Ok, Murilo, você disse 20 milhões de investimentos, né?
Sim.
De onde sairia esse dinheiro?
Esse dinheiro você pode pegar.
Você disse que o prefeito ele não tem muita gerência sobre aquilo que entra.
Não.
Mas talvez sobre aquilo que sai.
Como é que
da onde sairia essa grana, 20 milhões de reais?
Isso. Primeiro.
Porque hoje, do jeito que a gente ouve dizer, né, a prefeitura hoje, praticamente, os prefeitos uhum, têm sido há algum tempo, já aqui em Natividade, pura e simplesmente administradores de folha de pagamento.
Sim.
Né, e fazendo o beabá com muita dificuldade.
É.
Né, mal e porcamente.
Isso.
Como é que você pretende mudar esse quadro? Né, sair de realmente de um orçamento completamente comprometido, engessado, para um superávit ou uma sobra de 20 milhões.
20 milhões para investimento. 20 milhões de investimento hoje, em relação à arrecadação da prefeitura para 4 anos, dá em torno de 260 milhões, nós estamos falando em economizar para investir apenas 8% da arrecadação. Uhum. Nós sabemos que 50% da arrecadação é usado para pagamento da folha. Então as pessoas ficam assim, ah, vai atrasar o pagamento. Não, não vai. 50% da folha é sagrado, é para pagar a folha. As perdas salariais dos funcionários, nós temos que cortar dentro desses 50%. Não adianta nada você falar assim, a pessoa falar assim, ah, eu vou economizar aqui no aluguel para dar aumento funcionário. Se a folha estiver no limite ali de 54%, você não consegue dar aumento funcionário. Então você tem que fazer economia.
Enxugar.
Você tem que fazer economia no, onde ela deve ser feita. Em relação à folha de pagamento, nós vamos cortar os privilégios, as injustiças da estrutura. Nós vamos sentar com o sindicato e analisar toda a estrutura administrativa da prefeitura para corrigir as distorções. O que a gente percebe hoje na atividade é que existe pouca gente ganhando muito e deixando muita gente sem ganhar o justo. Então, esse é um ponto. A parte dos investimentos, se nós considerarmos 20 milhões apenas em cima dos 50% que é livre de investimento. Porque, como você disse, o prefeito administra a folha de pagamento. Ok, mas a folha de pagamento não pode passar de 50%, 54% da arrecadação. Nós queremos saber onde está sendo usado os outros 50% do orçamento da prefeitura, das receitas. Nós não estamos vendo onde esse dinheiro é gasto. Lógico, tem os recursos para a saúde, né? Nós sabemos que tem isso tudo, mas é muito dinheiro. São 130 milhões em 4 anos. Isso para a natividade é uma fortuna.
Ok, qual o ralo então precisa
ser
fechado?
Então, vou chegar. Os 20 milhões em cima da metade do orçamento equivale a menos de 20% do total. Isso é um nível de investimento muito baixo. E agora, o ponto assim, que talvez seja o mais esclarecedor. Você sabe que a lei dos royalties foi criada como um recurso que tem que ser direcionado, deveria ser direcionado para investimentos. Meu pai foi um dos principais articuladores da criação da lei dos royalties, e a ideia inicial era que os municípios pudessem investir esse recurso no desenvolvimento sustentável. O petróleo amanhã pode acabar, nós podemos ficar sem royalties. Como é que os municípios vão sobreviver? Na atividade de 2017, até a previsão que vai receber até final de 2020, é algo em torno de R$ 34.983.551, arredondando 35 milhões. Nós pretendemos, e isso está no nosso programa de governo, assim, com muita transparência, economizar 60% desses recursos. 20 milhões de reais. Para investir no hospital, em obras públicas, na agricultura. E aí vai a sua pergunta.
Onde cortar?
A limpeza urbana de natividade não precisa ser terceirizada, Valdir. Ali a gente consegue economizar, e eu calculo em torno de R$ 100 mil de economia.
Você voltaria a fazer limpeza urbana com recursos próprios, que eu digo, máquinas, equipamentos,
mão de obra? Com recursos próprios, mão de obra. Mão de obra pode ser feito através de uma cooperativa, se tiver algum impedimento legal assim na hora de contratar. Okay. Né? Uhum. Veja bem, o contrato da prefeitura hoje, ele prevê, se eu não me engano, um aluguel mensal do compactador de R$ 35 mil. Você compra um compactador usado hoje por 150, na internet você viu um monte, 150, 160, 170, que seja 200 mil. Quer ver um outro exemplo? A obra da Praça do Querendo. Uma obra que custou, foi através de uma emenda do deputado, né? Obrigado ao deputado pela emenda, mas que demorou aí, o Querendo está sem praça há mais de 5 anos. E essa obra, só no atual governo, essa emenda demorou 3 anos e meio para efetivamente começar a obra. Né? É uma obra de 180 e poucos mil reais. É um mês do contrato de limpeza urbana. Quer dizer, essa obra poderia ter sido feita no primeiro mês de governo, se economizasse nesse ponto. Na atividade tem imóveis que podem ser reformados, e esse dinheiro da reforma entra nessa conta do investimento, certo? É uma obra pública. Na atividade tem imóveis próprios que podem ser reformados para substituir os imóveis alugados. Nós temos um galpão lá no Balneário, aquele galpão que foi de Cereais Baião, frente à praça. Aquele galpão tem 921,22 metros quadrados. Custa de 150 a 200 mil para reformar. São quase 1.000 metros quadrados de área própria da prefeitura para economizar nos aluguéis. Nós temos, por exemplo, a garagem entre o Estadual e o Pacheco. Aquele terreno tem 2.150 metros quadrados. Eu já pedi, já tem um engenheiro que fez o projeto para bater uma laje com pé direito alto, tipo uns 5 metros, que entra ônibus e caminhão. Embaixo continua sendo garagem e oficina. E no segundo piso vamos fazer sala, para abrigar várias secretarias, inclusive usando energia solar para economizar na energia elétrica.
Ok, você cortaria então limpeza urbana terceirizada e aluguéis.
Aluguéis, consultorias desnecessárias. Temos que rever essas licitações. A prefeitura, se uma licitação, que é um instrumento utilizado para que o poder público possa comprar os produtos e serviços pelo menor preço possível, você não pode admitir que o produto comprado numa licitação esteja muito mais caro do que você consegue comprar no comércio da cidade ou no comércio da região. Então, tenho vários outros cortes, Vandes, que eu não vou conseguir detalhar, mas que eu poderia, posso até colocar na rede social exatamente os valores.
Vamos falar a questão da educação. Recentemente o município acabou conseguindo até uma performance muito boa, né, no que diz a evolução do IDEB, a educação básica. A educação de natividade está de excelência? Ou você que você tem alguma restrição?
Wanderson, nós temos que parabenizar, e é motivo de muito orgulho o resultado alcançado por natividade, né? Mas nós precisamos avançar também nos anos iniciais. Os anos iniciais, o IDEB dos anos iniciais, que corresponde a 40% da rede municipal, ele também precisa avançar igual avançou os anos finais. E com isso a gente fica imaginando. Se na atividade avançou na educação dessa forma, sem valorizar o profissional da educação, imagina onde nós podemos chegar quando esse profissional for valorizado.
Onde que você acha que pode melhorar?
Princípio de tudo, o ser humano, aquele que educa as crianças, o professor e o profissional da educação. Esse profissional teve uma conquista há pouco tempo, que foi uma vitória na justiça, o recebimento da produtividade. Produtividade que foi criada pelo meu pai. E os professores da época diziam, olha, aquela produtividade ali era para premiar o professor que não tirava atestado, o profissional de educação, de forma geral, que não tirava atestado, que é uma produtividade, um incentivo ao ser humano. Acho que a educação, princípio de tudo é o ser humano. Você pode ter uma escola linda, maravilhosa, toda reformada, com folheada a ouro. Se o profissional da educação estiver insatisfeito, se sentindo injustiçado e mal remunerado, aquele prédio, né, aquela estrutura física, equipamento, ele não vai ser plenamente aproveitado.
Ok, candidato, terminou nosso tempo. Realmente é muito rápido. Gostaria que o senhor se manifestasse aos seus eleitores, se despedisse, fizesse as suas considerações finais e até o nosso próximo encontro, né?
Se Deus quiser.
Na reta final da campanha, né?
Isso, se Deus quiser.
Fica à vontade, Murilo.
Bom, então eu quero agradecer a audiência de todos os amigos natividadenses que estão aqui prestigiando, escutando as nossas propostas. O tempo da entrevista é curto, se deixasse aqui, de repente eu ia falar mais uma hora, mas não tem problema. Eu tenho tido essa conversa aqui, eu tenho tido com os eleitores. Lógico que, às vezes, um eleitor quer conversar especificamente sobre esporte, sobre agricultura, sobre educação, sobre a saúde, e principalmente sobre a geração de emprego. Então, eu estou diariamente conversando esses assuntos com os eleitores. Eu ando com o programa de governo e peço ao eleitor que leia, que analise e que me faça perguntas.
Okay.
Entendeu? Então, o que eu só tenho a agradecer à população de natividade pela expressiva votação de 2016 e pela recepção calorosa e amorosa que tem me proporcionado nas visitas nas casas. A gente chega em casa cansado do sol quente, mas com o espírito revigorado. E quero deixar aqui uma última mensagem, é que pode confiar, nós estamos preparados para fazer um excelente governo em natividade, e eu sempre digo, isso não é uma crítica ao adversário, mas nós precisamos de um prefeito que governe para a cidade como um todo, e não apenas para um grupo político. Okay. Nós precisamos de um prefeito de verdade.
Murilo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela presença, pela visita. Boa sorte na sua campanha e até o nosso próximo encontro, viu?
Muito obrigado.
Pessoal, muito obrigado. Amanhã nós voltamos na nossa série de entrevistas, fechando, na verdade, essa primeira rodada. O nosso entrevistado será o candidato Severiano Rezende, Severiano Neném. Obrigado e até mais.